Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Consolador Prometido. Apresentação, Tony Sarmento.
Boa noite, meus queridos amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita. Uma felicidade muito grande para nós estarmos aqui juntos novamente através da Rádio Brasil Espírita, pelo que agradecemos desde já a toda essa equipe maravilhosa que nos permite, né, esse contato com vocês. Hoje aqui, nossa queridíssima amiga Elisiete Costa, o que eu gosto de chamar de Elis, tá certo? Pessoa extraordinária que vai conversar conosco hoje sobre o tema Espiritismo ou Doutrina Espírita. Ela vai nos esclarecer se há diferenças, se houver, quais são, né? E será um tema, será uma conversa bastante agradável, eu tenho certeza disso. Então, como nós sempre fazemos uma leitura de preparação, harmonização, nós utilizamos o livro da Esperança, né, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje nós temos o capítulo 8. O título é Instituto de Tratamento. Tem uma passagem evangélica que é a seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Fala de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, meia dúzia. E tem também uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, um comentário, que é o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. Olha só, esse comentário está no capítulo 4, no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel nos trouxe as seguintes assertivas. Atingindo o plano espiritual, depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Nos recessos do espírito, rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição, cantos de louvor pontilhados de fé e brados de esperança que se calam, de súbito, no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Bênçãos de alegria, que nos clareiam pequeninas vitórias alcançadas, desaparecem, de pronto, no mundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos cimos. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de asas, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as melodias que irrompem as vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem fio da consciência. Nas faixas do mundo, somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. Longe das esferas superiores, que ainda não merecemos, e distanciados das regiões positivamente inferiores, em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concede-nos, então, a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instituto de tratamento, em que se nos efetive a necessária restauração. É assim que, reencarnados em nova armadura física, Reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. À vista disso, no mundo, por mais atormentado que nos seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde, temporariamente, exercemos o ofício da redenção. Conquanto, crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifícios, ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhes a estrutura moral, estendendo e servindo mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. Olha só, que maravilha, hein? É palavra de Emmanuel. E ainda, né, no mês de março, mês da mulher, mês das mães, aquela lembrança, né, que nós temos que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher.
Março, o mês da mulher, é o Dia Internacional da Mulher.
Isso.
E em maio, Dia das Mães, Dia segundo das mães. Domingo de maio.
Isso, que maravilha, né? Pois bem, meus queridos amigos, estamos aqui com Elisiete. Elis. Elis, olha só, essa pergunta, né? Ou uma exclamação, o espiritismo, ou doutrina espírita. Então, nós temos o quê? Um conceito, não é verdade?
Isso.
Você já me mostrou aqui que doutrina espírita ou espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores. Eu estou curioso, vou começar logo perguntando. Que princípios e que leis? Por favor, agora a palavra é sua.
Bom, quando se fala princípios e leis, estamos falando dos princípios básicos da doutrina espírita. Princípios básicos estes, que existem vários, mas vamos falar aqui de alguns.
Certo.
A existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, o véu do esquecimento. Então, tudo isso significa os princípios básicos. A lei do amor, principalmente, que está contido integralmente no Evangelho do Cristo. São bastante importantes. E quanto às leis, que estamos aqui falando do conceito, se fala das leis divinas. Os mandamentos que Cristo, primeiramente Moisés, as leis mosaicas, que foram baseadas em antigas leis sumerianas, e Deus, né, através de Moisés, era aquela lei punitiva. Depois veio Jesus Cristo com seu evangelho de amor, para dar uma acalmada nos habitantes do planeta. E tivemos a alegria de recebermos o Consolador Prometido. Os espíritos superiores, através das pessoas, dos médiuns ostensivos, faziam aquela pergunta aos espíritos superiores, havia resposta e Kardec o escrevia.
Codificando-as.
Codificando-as, exatamente.
Palavras de dois advogados aqui, daqui a pouco a gente está usando alguns termos assim, né? Mas vamos evitar isso.
Abinite.
Vamos nos começando aqui, realmente, né? Então, muito, você bem disse, né? Podemos falar de alguns deles, né? Mas, de toda forma, nós temos a codificação espírita.
Isso.
E eu acho que é muito importante que os ouvintes, mesmo que os que já estejam bem familiarizados, né, não apenas com a doutrina, mas com a literatura espírita, mas que entenda, né, assim, como da base até as mais atualizadas, ou melhor, as que temos, que não está desatualizado.
De jeito nenhum.
Não, as básicas, né, e as que estão sendo editadas atualmente, né, através de vivências mediúnicas, que eu não gosto muito daquele termo de romance espírita, nem né, romance. É, quando eu doía, dói ainda no meu ouvido, os romances de Emmanuel, os romances de André Luiz. Aí, quando eu vi aqui na livraria aqui do Centro William Crookes.
Dá uma duplicidade aí no entendimento.
É, que
né?
Tinha vivências mediúnicas. Agora, quando alguém vier falar romance de Emmanuel, eu disse, não, vivências mediúnicas de Emmanuel, né? Vivências mediúnicas de André Luiz.
Exato.
Né? Mas, por favor, explique, né, para os ouvintes como é que se dá e qual a importância de termos uma ordem para podermos estudar.
Exatamente. Então, me permita voltar ao conceito.
Sim, volta.
De doutrina espírita ou espiritismo, que é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a base da codificação espírita. Uhum. Então, vamos traduzir isso aí. Então, essa base da codificação espírita é o Pentateuco. Aí se diz, o que é o Pentateuco? Não estou entendendo nada. Mas é simples. Pentateuco é um termo utilizado na Grécia Antiga, que significa penta, cinco rolos, ou cinco livros. Rolos, porque a escrita da época era papiros, né? E hieróglifos nos papiros. Então, Pentateuco, como já foi dito, é uma expressão grega. E quando se fala em Pentateuco, são cinco livros. E Kardec, ele foi escolhido para codificar as informações que ele recebia, codificar o que recebia dos espíritos superiores e nos deu de presente essas obras divinas. A primeira, que fala da parte filosófica, é o Livro dos Espíritos, em 1857. Então, Livro dos Espíritos. Kardec, ele ficou um pouco temeroso com a expressão, com o título do livro que ia colocar. Então, ele precisava de uma palavra diferente dos termos utilizados na época, uhum, que o termo já tinha, espiritista, espiritualista, mas ele ali colocou, já tinha esses vocábulos. Então, ele decidiu colocar a palavra espiritismo para que se propagasse a doutrina e se entendesse aquele termo relacionado à codificação espírita. Então, nós somos espíritas porque estudamos a codificação espírita. Então, a parte filosófica, com o Livro dos Espíritos, em 1857, a parte experimental, que é o Livro dos Médiuns, em 1861,
uhum,
parte moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é importantíssimo, porque essa parte moral é que nos faz fazer uma viagem interior e nos modificando a cada dia quando estamos em sintonia com Cristo. Fazendo o que Santo Agostinho fazia e que nos ensinou. Final do dia, em relaxamento, quando você for ter o seu descanso material, porque o espírito não para, né? Não desliga. Então, aquele encontro que você tem ali, que você faz a sintonia com Deus, que você, a hora de fazer suas orações, nesse momento, para a sua melhoria individual como espírito, você precisa, todos nós precisamos fazer uma autoavaliação diária. Se eu cometi erros, como todos nós cometemos, se eu xinguei no trânsito, se eu levei a topada e falei o que não devia, se um irmão passou por mim e eu não o ajudei porque não quis. São alguns exemplos que podem acontecer comigo ou com qualquer outra pessoa. Seguindo o que Santo Agostinho nos deixou, é fazer uma retrospectiva diária, pensar em tudo que a gente deixou de fazer, o que fez errado, e se renovar quando o sol nos acordar. Isso é a nossa melhora individual. Essa parte moral que o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe. Prosseguindo, o livro 4 é a Justiça Divina segundo o Espiritismo, com o céu e o inferno. O livro 5 são os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, com a Gênese, em 1868. Eu falei as datas porque de 1857 a 1868 são exatamente 11 anos para escrever cinco livros. De uma maneira muito dificultosa para o nosso redator, vamos dizer assim, do Consolador Prometido. É interessantíssimo realmente falar do Pentateuco. Acredito que tiramos a dúvida quanto a esse termo.
É, porque... E, assim, e é a base, né?
A base.
Para que nós possamos
conhecer a base, a doutrina, sim, conhecer.
Tá certo? E são livros que eu digo assim, não é aquela leitura para você deitar na rede, ou numa, né, tá, ficar ali descansando e lendo. São livros de estudo, né?
Como exatamente. Nós
vemos assim, só para explicar, para quem não conhece ainda, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, eles são todos em perguntas e respostas. Então, somente isso daí já nos mostra que é um material que precisa ser estudado.
Exatamente.
Né? Estudado.
E aprofundado.
E depois vivenciado.
Exatamente. Né?
Principalmente a parte moral, ou seja, o terceiro livro.
É o mais importante.
Que é o Evangelho, né? Interpretado à luz da doutrina espírita. E que algumas pessoas já disseram para mim, não, o Evangelho dos Espíritos. Eu, epa, para. Pega o livro, você já viu esse livro, a capa dele? Tem assim, o Evangelho. Embaixo, normalmente numa fonte maior, e até em outra cor da fonte, segundo o Espiritismo.
Segundo
Evangelho
o Espiritismo.
Só existe um. Não existe mais de um Evangelho. Não é? Então, quem tiver essa dúvida, ou quem tiver esse pensamento equivocado, é um Evangelho só. Evidentemente, não coube tudo, não é verdade, nesse livro. É bom que o pessoal entenda, né? Porque, eu vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos explique isso.
Assim, exatamente. Né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, e os outros 4 livros, que são a base, fazem parte da base da doutrina espírita. Uhum. Mas, felizmente, chegaram outros, né, e outras que receberam o presente de Jesus Cristo para, através daqueles livros, fazer o complemento através dos ensinamentos espíritas, segundo o Espiritismo, mas utilizando o Evangelho do Cristo, utilizando os espíritos superiores, tipo... podemos dar como exemplo Chico Xavier, o nosso grande mestre Chico Xavier. Então, através dos seus mentores espirituais, ele psicografava as obras, que deixou um grande legado para toda a população mundial.
Somente 412 livros. Né?
Somente 412 livros. Entendi.
Só isso.
Além de tantos outros, né? Divaldo Franco.
Sim, só o Chico, né? Tem vários outros também. Não vamos esquecer deles.
Exatamente.
Né?
Para falar deles vai ser uma
programa.
Nova oportunidade.
Já podemos agendar. Tá certo? Agora, tem também uma coisa que é muito interessante e eu demorei, né? O tríplice aspecto da doutrina espírita. Olha só.
Isso é bom.
Né? como explicarmos, né, e como a gente mesmo saber quais são essas bases ou esse trio de sustentáculo
de
que
existe.
De suma
importância, não é isso? O tríplice aspecto da doutrina espírita ressalta a própria conceituação de Allan Kardec.
Uhum.
Ele fala, o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Vamos traduzir.
É verdade, eu preciso, por favor.
Então, traduzindo, quando se fala no aspecto científico, que a gente volta lá para trás, quando Kardec começou a estudar os fenômenos, entre aspas, as mesas girantes, as irmãs Fox, por exemplo, ele precisou comprovar cientificamente. Então, das mesas girantes, ele chegou lá mais cedo, observava, chegou lá mais tarde, depois todo mundo saía para ver se tinha algum cordão, se tinha algum imã.
Uhum.
Então, todas as conclusões que Kardec passou para os livros, ele comprovou cientificamente, pessoalmente, fazendo teste, dessa forma. Essa é a parte científica. Os que creem nas manifestações e se limitam em comprová-las. Não só simplesmente vendo e acreditando naquilo. Tem que comprovar. O aspecto filosófico é aquela parte os que lhe percebem as consequências morais. Quando a gente chega aí na filosofia, a gente vai perceber as consequências morais, é aquele estudo internamente. Por exemplo, o Evangelho do Cristo nos deixou a lei de caridade e amor, gente. Fora da caridade não há salvação. Caridade não é simplesmente a coisa material. Um bom dia pode salvar uma vida. Então, esse aspecto filosófico é que induz, que faz com que o espírito entenda as consequências morais dos atos, dos próprios atos. E quando se fala nessa tríade, que vem agora o aspecto religioso, são os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Porque quando você lê, aprende e apreende os ensinamentos do Cristo através do Evangelho, você vai colocar em prática. Vai colocar a prática. Então, aqui temos o científico, o filosófico e aqui em cima, religioso. É a sintonia que temos com Deus do que foi comprovado e tudo esse conhecimento, do que foi entendido como coisas boas para se seguir e você fazer as coisas boas. É a sua conexão com Deus.
E tem uma coisa, né, tem uma frase que não é minha, evidentemente, mas eu vou trazer para você e compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Sentir Deus é muito diferente de compreender Deus. E olha como é que nós estamos hoje, né, buscando compreender Deus, pelo menos é o que eu sinto, sabe? Sob a nossa ótica, sob a nossa perspectiva humana. E isso não dá certo, não é, Liz? O que é que você acha disso? Né? A gente quer materializar Deus, quer trazer ele para cá, e não a gente ir a ele. A gente quer que ele venha a nós.
Exatamente. Eu recebo várias perguntas. Quem é Deus? Primeiramente, nós, como espíritas e curiosos da doutrina, estudantes da doutrina, pesquisadores da doutrina, não é quem é Deus, é que é Deus. princípio de todas as coisas. E tocando nesse assunto, Tony, como eu faço parte da evangelização infantil da casa,
sim,
do William Crookes.
Do William Crookes, verdade.
Eu tenho um aluno de 4 anos, vou lhe contar essa, viu?
Tá
e para todos os ouvintes e amigos queridos que estão
aqui já
a nos assistir.
Uhum.
É uma história, mas é curtinha, viu?
Uhum.
Eu fui falar, né, a minha aula sobre Deus, a diferença de Deus e Jesus. Ele chegou na minha cara e disse: eu não acredito que Deus existe. Aí eu cheguei para ele e perguntei: você pode dar um tempinho até ali, que na próxima semana eu explico a você que Deus existe? Ele disse: eu concordo, tia Liz, porque eu te amo. Eu confio em você. E eu fiquei ali, não dormi.
7 noites.
Olhei os livros e olhei a internet, olhei tudo, pedindo a espiritualidade amiga que limpasse minha memória, que mostrasse o caminho. E de repente apareceu a solução. Na outra semana, na outra quarta-feira, eu peguei uma garrafa com água, uma garrafinha descartável, coloquei açúcar e mexi. Em vários copinhos, no dia tínhamos 8 alunos, dei um pouquinho de água para cada um. E todos na mesma hora: essa água tá muito ruim, tá muito doce. Essa água tá muito doce. Ele mesmo: essa água tem açúcar. Eu digo: é isso que eu queria que você respondesse. Pegue seu copinho. Tem água, não tem? Tem. Você está vendo o açúcar dentro do copo? Não, tia. Assim é Deus. A gente não vê Deus, mas a gente sente Deus. E ele ficou tão feliz por esse conceito que chegou em casa, foi dar aula para os pais. E ele...
Tá com açúcar na água dos pais, né?
Ele... compreendeu e explicou aos pais, deve ter explicado aos colegas de escola, quem ele tiver acesso, que Deus existe.
Nós tivemos aqui uma vez uma pergunta, não foi, Márcio, que fizeram para mim, e a pessoa disse assim: olha, eu já li mais de 200 livros espíritas e ainda não consegui acreditar ou consegui entender o que é Deus, que Deus exista. Me prove que Deus existe. Foi um susto que a gente levou, e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi dizer: se você já leu mais de 200 livros espíritas, eu não preciso provar a você que Deus existe. Né? Queria eu que todos os ateus tivessem esse hábito de lerem,
exato,
né, livros evangélicos, espíritas que fossem, né, sobre o evangelho. Não, não acredite, mas leia.
É.
Né? Questione, né, encontre uma falha no que Jesus falou. E olha, quando eu penso nisso, eu vou lançar como pergunta para você.
Certo.
No evangelho inteiro, Jesus ensinou para nós pensarmos no próximo. No pouco que ele jogou para, voltou a atenção para nós, é uma visão interior nossa, é para a nossa reflexão. Como como a gente lidar com isso, ou como pensar em aceitar que alguém conteste a grandiosidade disso, que ele só veio nos mostrar, a gente olhar para o outro.
Jesus, como já foi dito, veio após Moisés. E para a época de Moisés, havia aquela necessidade de pulso, porque a sociedade era muito bravia, gostava de confusão, matava-se por besteira. Então, veio a caridade com Jesus, no Evangelho. E Jesus explica que fora da caridade não há salvação. É conhecido mundialmente como o Evangelho do Amor. E para que as pessoas entendessem, ele pegou o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e acrescentou com o segundo. E o próximo como a si mesmo. Mas, no meu entendimento, para que você ame o seu próximo como a si mesmo, você precisa primeiro se amar. Você precisa estudar. Precisa ver a natureza, gente. Vá ao mar, veja as ondas. Coisas inexplicáveis. Os homens tentam fazer piscinas artificiais, praias artificiais. Lá em Dubai, se sabe que tem várias. Mas nunca, nunca vai ter a perfeição de Deus com a ajuda do Cristo, que é o co-criador do nosso planeta Terra.
Isso é fantástico, né? E a gente imaginar que a pessoa ainda queira negar, né? Eu acho que não está bem.
Não está bem.
Consigo mesmo.
Está pouco preparado para a vida.
É, e você falou, né, a primeira revelação, né, com Moisés, que era uma parte mais bravia.
Bravia,
né,
que ríspida.
É, muito ríspida, e se condenava, né? Inclusive a morte.
Isso.
Lamentavelmente. Depois, o Evangelho de Jesus e agora a doutrina consoladora. E eu não consigo desassociar isso da parte do meio da oração de São Francisco. Né? Porque primeiro ele diz, Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz, onde houver isso, tá aí. Na parte do meio, ele diz assim, fazei que eu procure mais. Consolar
que ser consolado.
Compreender.
Que ser compreendido.
E amado, que ser amado. Olha que ordem perfeita, perfeitíssima, porque a gente não vai conseguir amar se não tiver sido primeiro consolado e depois tiver sido esclarecido.
Exatamente.
Ou seja, a compreensão. E Francisco de Assis colocou isso, né? Na parte que eu chamo de três partes, eu né? Imagino que possa dividir a oração dele em três partes, e essa é a do meio. E essa ordem é perfeita, a gente vê. Conseguiríamos imaginar alguém chegar no pronto-socorro, machucado, com uma dor muito forte, com uma fratura ou qualquer outro problema, e o médico ir evangelizá-lo? Ele está com dor. Ele precisa de consolo. Primeiro, ele precisa de consolo. Então, primeiro, faça passar a dor dele, né? Medique-o. Depois você explica que você estava com essa dor por tal situação.
Isso.
Aí depois você pode falar. E ele agradecer por ter sido atendido.
Concordo.
E que Jesus estava junto, que Deus não deixou ele em momento nenhum, que ele chegou ali, houve ajuda. Então é isso daí que a gente tem que raciocinar dessa forma. Por quê? Senão nenhum orientador religioso, qualquer religião que seja,
isso,
vai conseguir, digamos assim, trazer aquela nova pessoa, não é? Aquele novo adepto, aquele novo trabalhador, porque se ele não passar por essas três fases, ele não vai vestir a camisa. Como, graças a Deus, nós três aqui e os ouvintes da Rádio Brasil Espírita,
exatamente,
Espírita, já vestimos, né? Todos nós.
Estão sendo instruídos.
Uhum.
E, na dúvida, procurar os meios, está aí o Pentateuco, que nos ajuda bastante, diariamente, porque estamos em transformação, sempre usando os caminhos de Santo Agostinho.
Sim.
É emoção, viu?
É emoção.
Quando falou em Jesus, na mudança de cada um, veio assim várias coisas e me emocionei. É voltarmos para o que nos ensinou Santo Agostinho. Diariamente, fazer o retrospecto do que foi feito. E quando o sol nascer, o dia amanhecer, de novo, por merecimento da espiritualidade amiga de Deus, Jesus, é a gente mudar, sempre mudar para melhor. Isso é que ensina a doutrina espírita. Isso que ensina principalmente o Evangelho, né, na visão espírita, Isso é que nos deixou escrito Jesus Cristo. E é muito importante para a nossa transformação e evolução espiritual.
É. E sabermos que essa caminhada aí, ela não é curta.
Não.
Para nenhum de nós. Alguns vão fazê-la mais longa por pura teimosia, por pura
Exato.
relutância em aceitar as situações. Também ela não é fácil. E unicamente por nosso orgulho, né, por nossa teimosia em não aceitarmos as coisas simples, as coisas como a natureza nos oferece, nos mostra, nos doa. Mas a gente sempre quer complicar. A gente tem muito o que mudar ainda, né, Alice?
Precisa muito, muito mesmo. Precisa muito. Só é o que eu tenho que dizer. Precisamos, precisamos muito.
3 minutos? Ah, pronto. O Márcio está nos dizendo, então, olha só, que nós temos 3 perguntas.
Ok.
Vieram na hora certa, senão daqui a pouco a gente ia chorar, viu? Todos bem emocionados aqui. Ioiô Jatobá, nossa querida amiga aqui, você também conhece. Né?
Conheço.
É. Elis, como as pessoas da época receberam o trabalho de Kardec?
É, grande beijo, Ioiô. Te amo, minha amiga. É, as pessoas da época receberam os trabalhos de Kardec, penso eu. Bom, primeiro, houve um movimento para tocar fogo em toda a obra.
E alguns exemplares, né, foram queimados mesmo.
Alguns,
né,
exemplares foram queimados. Mas aquilo, quando a curiosidade vem, que está ali todo mundo dizendo não, existem os curiosos que querem dizer sim porque queimou e porque eu não tive a oportunidade de ler. E chegou bem, né? Principalmente para a população da época. Por quê? Porque Kardec foi um cientista, um pesquisador, muito inteligente, com muita credibilidade na Europa.
Sim.
E, assim, para não confundir suas obras, que ele também tinha outras obras na sua parte que ele trabalhava, que desenvolvia, e ele assinou com o nome de Kardec.
Uhum.
Assinou a obra com o nome de Kardec, mas as pessoas sabiam que era o Divail, Hippolyte, né? Então, a população aceitou, tinha respaldo, tinha comprovações, fatos comprovados, pesquisas comprovadas, e aceitaram muito bem na época.
Pois é. E nós vemos essa diferença, né, entre esses dois grandes nomes da doutrina espírita, praticamente o seu fundador, Allan Kardec, que teve uma formação acadêmica, né, que na época era o que melhor existia na Europa.
Isso.
Né? Ele estudou o colégio interno, foi aluno de Pestalozzi e de Exato. Vários outros filósofos, professores de todos do mais alto gabarito, em todas as disciplinas ele teve, e sempre se destacando.
Sempre se destacando. A missão dele já
é.
E aí, complementando.
Pois então, aí quase 100 anos depois, ou em torno disso, Chico Xavier, numa cidade pequena, que mal concluiu, né, o ensino, o ginásio, eu acho. Ele só tinha praticamente o ensino básico, né? Ele era alfabetizado, como se praticamente só fez o primário, né?
Como
que na época se chamava, né?
É.
Então era um ensino fundamental. Olha só, né? Que diferença.
Aí temos dois momentos.
Dois momentos, isso.
Temos um momento com Kardec,
sim,
que era uma pessoa confiável, um pesquisador, um cientista, que comprovou tudo que aconteceu e colocou nos livros. Aí temos um século, né?
É.
Para o nosso Chico Xavier, comprovar da mesma forma, justamente por não ter e não ser não ter a bagagem que Kardec tinha. São duas situações que nos levam a acreditar piamente no que está escrito.
Aí você acha, no caso agora, voltando para a época do Chico, certo? Você acha que nós, a humanidade, né, que estava um pouquinho mais evoluída e aceitou? Ou porque realmente o conteúdo era ali inquestionável? Ou as duas coisas?
Tony, as duas coisas.
Certo.
Porque a evolução é diária.
Uhum.
E um século para a evolução coisa. A gente começa a engatear. Não é? A evolução é diária e constante. Então, acredito que os dois aspectos fizeram com que a população entendesse a finalidade e a missão de Chico Xavier.
Pois é, porque também o conteúdo maravilhoso, né?
Exato.
Segunda. Temos outra pergunta aí. Que bom, eu gosto. Ioiô de novo. Elis, você concorda com a decisão de nós, humanos, vivermos um dia de cada vez? Tenho feito assim, porém, atenta aos pensamentos, sentimentos e ações. Obrigado, Ioiô. Mais uma.
Isso mesmo, Ioiô. Eu concordo, sim, que vivemos um dia de cada vez. É seguindo o que foi apresentado, seguindo o que Santo Agostinho nos orientou. É fazer o retrospecto diariamente e fazer o possível para não cometer os mesmos erros. Aí está a nossa evolução moral que o Cristo tanto coloca em seu evangelho, de amor, de perdão e de caridade. Vale a pena e é para ser vivido um dia por vez.
Verdade. E eu vou fazer uma pergunta para a Ioiô. Porque ela disse sentimentos, emoções e ações. Não seria, Ioiô, sentimentos, pensamentos e ações? Porque antes da gente pensar, a gente sente.
Isso.
E da forma como nós sentimos é que vão sair os nossos pensamentos e principalmente ações e palavras. Olha só. Porque quando a gente está sentindo mal, quando a gente está vibrando assim, mal, parece que o cérebro desce um pouco, fica junto da boca, colado, aí sai um monte de palavra, parece que não dá tempo da gente pensar.
Exatamente,
né?
Exatamente. Por isso que é bom colocar a aguinha, né?
É. Na André boca, Luiz ensinou, né? Bota e fica ali.
A aguinha de André Luiz. Se está em dúvida, se não está legal para pensar, para tomar decisões, ou para responder algum questionamento, põe a aguinha de André Luiz na boca.
Pois é.
Assim.
E fica lá, né?
Engole. E pensa. Se coloca no lugar de Jesus. Jesus faria isso? Não, então não faça.
Não faça.
Isso não aí, façamos.
É isso que eu falei, foi uma senhora que eu atendi num atendimento fraterno, numa casa, não era nem aqui em Maceió, eu trabalhei um tempo fora, e ela disse assim, eu melhorei tanto depois que eu coloquei o cérebro de volta no lugar dele, aí eu disse, como assim? Ela disse, foi, meu filho, é porque eu estava assim, meu cérebro estava muito junto, ele desceu, ficou muito coladinho com a boca. Aí o que batia aqui, daí eu falava, não dava tempo de pensar. Aí eu botei ele de volta para o lugar dele, aí agora eu penso, aí dá tempo de eu pensar se eu falo ou se eu não falo. Aí isso. A minha vida melhorou tanto, você nem imagina, claro, né?
E melhora mesmo, porque estamos rodeados de espíritos e que nos influencia o tempo todo.
Isso. Isso mesmo. Terceira pergunta, vamos lá? Elise e Tonte, olha certo.
Explique melhor por que Kardec usou a metodologia de perguntas e respostas em seus livros.
É possível?
É possível explicar.
Uhum.
Porque Kardec, ele foi o escolhido para fazer a codificação espírita. E Kardec utilizou esse método porque os médiuns ostensivos estavam em várias partes do mundo. Então, ele fazia a mesma pergunta para 5, 6 pessoas e enviava as cartas. Então, os médios ostensivos, com esse dom, respondia através do Espírito da Verdade, que aí respondia e devolvia essas cartas para Kardec. Então, não foi Kardec que escolheu. Desde o princípio, ele foi orientado pelos Espíritos superiores, Espírito da Verdade, a utilizar aquele método da comparação. E se ele enviava para 5 pessoas, e se uma divergisse, ele jogava aquela pergunta fora.
Uhum. E dificilmente mais de uma devia divergir.
É...
E as divergências deviam ser pequenas, né, também.
Exato.
Né? Mas é, realmente eu concordo com isso, né, já que ela disse Elise e Tony, né? Eu concordo também. E assim, para a época, né, Kardec, ele estava convicto. Ele não tinha dúvida, mas até as pessoas que trabalhavam com ele e as pessoas que iriam ler, né, começaram a ler desde o primeiro livro, sabendo dessa sistemática aí, né, eles iriam realmente tirar de vez qualquer mínima dúvida
que tivesse. A comprovação científica.
Então, a comprovação... Né? E essas pessoas moravam distantes, em várias regiões da França, né?
Não tinha como se comunicar e escreverem a resposta no mesmo tempo.
Não tinha.
O Espírito da Verdade estava em cada lugar.
Estava ali, em todos os lugares.
Em todos os lugares.
Então, realmente, é muito bom. E, assim, temos ainda um manancial maravilhoso de conhecimento que Kardec deixou em obras póstumas.
Exato.
Né? Porque ele deixou né, uma quantidade muito grande de livros para serem publicados na Revista Espírita. E não deu tempo porque ele desencarnou. Então, uma fonte que eu mesmo li muito pouco, eu não conheço muito dessa obra, mas quero chegar lá e vou chegar assim que puder, que é Obras Póstumas. Então, tem coisas muito maravilhosas, muito boas.
Não cheguei lá ainda.
Eu li pequenas partes, né, porque aí você consegue, até na internet mesmo, até no Google, você vai baixando por tema, aí você consegue lá, Obras Póstumas. Então, muita coisa. Inclusive, na sexta-feira aqui, com a Olga e com a Neuzinha, nós conversamos sobre uma fonte fantástica, que foi Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu demorei muito a descobrir esse livro, a ler. Sabia que ele existia, sabia que era bom, mas nunca tinha lido. E quando eu fui ler esse livro, e culpa da Neuzinha, né? Eu acho que foi do Márcio também que escolheram o livro. Aí. Não, a gente quer que fale sobre esse tema. Tem esse livro, é ele mesmo.
É ele mesmo.
Aí, então me deu pelo menos. Me deu um mês, eu acho que eu pedi um mês, né? Me deu um mês. Mas olha, fiquei. Eu acho que até o programa também, a gente ficou até de depois tentar fazer novos programas sobre esse tema. Aí veja se você concorda numa frase que eu trouxe aqui para o livro, para o programa, né? Espiritismo em Foco. Eu disse assim, olha, eu achei que o livro fosse ser dividido em 3 partes iguais. Porque se são 3 temas, a dor, não, o ser, o destino e a dor. Então eu achei que de 300 páginas, que nem tem 300, mas só para arredondar, fosse 100, 100 e 100. E o que eu vi, que está lá no livro, é o seguinte. O ser, 200 páginas. O destino, 70. E a dor, 30. E eu fiquei olhando assim, certo? Eu estou só usando como exemplo, é uma proporção, certo, né? Não é exatamente isso, mas proporcionalmente, sim. Quando a gente entende o eu mesmo, verdadeiro, não é esse euzinho que a gente quer projetar para os outros, não. Quando a gente entende o eu, o problema do destino diminui. Exato. E o da dor, então, praticamente desaparece. Então, foi essa a situação. Então,
tudo
você
tem uma finalidade, né?
Sim. Aí você concorda com isso, ou não sei se você conhece também essa obra, mas está na obra, na literatura espírita.
Né? Claro que eu concordo.
É, está lá, mesmo, acho que, mesmo quem não leu.
O ser humano é muito complexo.
Complexo, não é verdade?
Existem milhões, milhões e milhões e milhões de pensamentos diferentes sobre a mesma coisa.
Isso, isso. Mais pergunta? Olha só.
Muito bem.
Doiô, novamente, olha só.
Tendo conhecimento do tríplice aspecto da doutrina espírita, o ser humano já pode dizer que é um homem de bem?
Não. Né? Simplesmente tendo conhecimento, não se torna um homem de bem simplesmente porque leu. Precisa estudar, precisa verbalizar, precisa sentir e colocar em prática. Quando o ser humano conseguir tudo isso e colocar em prática, sem dor, sem remorso, sem orgulho, perdoando,
de verdade,
amando de verdade como Jesus nos amou, aí sim, ele chega a ser um homem de bem. Homem em todos os sentidos, homem, mulher.
Uhum. Ser humano de bem.
Ser humano de bem.
E eu digo para vocês, eu estou conformado em ir aos poucos, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez.
Santa Agostinianos.
É, é verdade. É verdade. Isso, e que coisa linda que ele dizer, né, que nasceu duas vezes, né, que a mãe dele deu à luz a ele duas vezes, né? Uma para a vida, outra para a luz.
Exato.
Quando ele aceitou o evangelho, né?
Aceitou. É isso que nos estimula, uhum, a aceitar o evangelho e mudarmos a nossa forma de agir, de pensar, de ver as coisas, de tratar o irmão, de tratar o próximo, uhum, de colocar Deus em primeiro lugar.
Você concorda com a situação que já foi muito questionado aqui, de sermos espírita, não apenas no dia da reunião, nem no dia do trabalho, nem no dia do programa, mas sermos espíritas os 7 dias da semana, vírgula, principalmente em casa.
Exatamente, principalmente em casa. Eu vou voltar para um tema que não está sendo colocado aqui em foco, da reencarnação.
Uhum.
A gente vai chegar lá.
Sim, vamos lá.
Reencarnação. A reencarnação, nós voltamos com a página em branco e o véu do esquecimento. Quem são as pessoas que vemos? Primeiro, pai e mãe. Amor, família, o que se utiliza de bem e de melhor ou pior. Mas vamos pensar no melhor. Se a criança está ali com a página em branco, se ela obtém as informações de vícios, de coisas ruins, o que é que vai ser? Vai ser uma pessoa com vícios e uma pessoa não muito boa. Mas se ela recebe amor, carinho, cuidados, dedicação, boa... É como a construção de uma casa. Você vai fazer todo o aterro, você vai fazer as colunas em ferro, concreto, para poder subir. Se o adolescente não teve a sua base do evangelho, se ele não começou a escrever a sua página em branco da melhor forma possível, na adolescência vai ser muito complicado.
E André Luiz falou uma coisa muito interessante sobre isso. Ao lembrar, né, ele nos lembrou que a reencarnação ela se completa em torno dos 7 anos. Né? Não é exatamente no dia do aniversário de 7 anos, não. Não é 6,5, 7,5, alguns meses para lá, semanas para cá. E daí a importância que ele mostrou para que os pais, nessa infância, né, até os 7 anos, plante, né, realmente boas sementes.
É, o que se chama primeira infância.
Primeira infância. Vá passando as boas orientações, mostrando os limites, isso pode, isso não pode, porque aí é exatamente o que você fala. 10, 12, 14 anos vão vir os fatores externos.
Externos e as lembranças da vida passada. Pronto. Suas más tendências afloram.
Que às vezes essas más tendências vêm até 19, 20, 21, alguma coisa, mas desculpa. Vai chegar, vão chegar, né? Na adolescência, logo os fatores externos, mas também as lembranças vão começar a aflorar. E daí aquela coisa, meu pai não concorda, ou minha mãe não iria me deixar isso daí, tá certo? Então, olha só.
Elísio, nós vimos a quantidade de perguntas, né? E muito boas, inclusive, né? Mesmo tendo vindo da mesma pessoa, mas foi legal, não foi? A participação.
Exatamente.
Dela.
Curiosidade, dúvidas.
O interesse da Yoyô, nossa amiga.
São aqui para serem sanadas.
Sanadas. E se a gente, por acaso, também não soubesse, a gente dizia, quinta-feira Exatamente. Que vem, a gente volta e passa para você. Mas eu espero
com certeza.
Que tenha deixado ela satisfeita. Olha isso.
Jorge Adriano, nosso colega também, já esteve aqui. Como o Espiritismo pode orientar o amar o próximo, perdoando e tolerando, em ambiente hostil, perturbador e desequilibrado?
O Espiritismo, ele realmente pode orientar como deve orientar, seguindo o Evangelho do Cristo, na visão espírita, perdoando, amando o próximo como a si mesmo, e amando Deus sobre todas as coisas e respeitando em ambiente hostil, perturbador e desequilibrado. Para a pessoa que tem a luz do Evangelho na sua vida, ele vai distinguir o certo e o errado. Se me permita, Jorge, eu vou te contar uma pequena história, rapidinha. Rapidinho, porque já estamos chegando ao final, né, Tony?
Infelizmente.
Então, eu vou te falar o seguinte, vou te contar uma história. De uma palestra da Evelyn Freire, muito conhecida no meio espírita. E ela disse que um amigo estava dando uma palestra falando da importância da evangelização infanto-juvenil. Uma mãe levantou a mão e pediu para falar. E agradeceu ali o centro espírita, onde ela levou o filho várias vezes, a pulso, como diz matuto, o menino chorando, gritando, esbravejando, e ela insistia de levar a criança. Esse se tornou rapaz, saiu da cidade, e na noite anterior, tinha recebido uma ligação, ela fez uma ligação para o filho. Aí disse, filho, me perdoe, perdoa sua mãe, eu te amo, te levei aí de todas as formas para o centro. Queria que você me perdoasse. Aí o filho, chorando para a mãe, disse, mãe, eu que lhe agradeço. Lhe agradeço porque a senhora me obrigou a ir para o centro espírita, de criança até adolescente. Hoje, eu pensei em me matar. Não me matei, porque através da sua insistência, eu aprendi o que é um umbral. Fiquei com medo, mãe. E não fiz, nem vou fazer isso mais. Então, eu não tenho que te desculpar, eu tenho que pedir desculpa e agradecer a sua insistência e persistência com o seu amor.
Muito bem, olha só que lição para encerrarmos. Eu vou dizer assim, sabe, desejo a todos uma feliz Páscoa, que todos confraternizem, mas sobretudo reflitam, né, o que Jesus foi para nós, e eu vou fazer a última exploração aqui para Elis, para fazer a nossa prece de encerramento.
Faça assim. Amado Senhor Deus, amado Senhor Jesus, irmão e mestre maior, nesse momento, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste meio de comunicação para levar aos ouvintes, às pessoas que estão nos vendo e ouvindo, a mensagem tua, a mensagem do Evangelho, de paz, amor e caridade. Com o coração cheio de esperança nas nossas mudanças perante a ti e perante o teu Evangelho que nos deixaste, através do Consolador Prometido. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, que possamos voltar para nossas residências em paz e cobertos com teu manto sagrado, com toda a proteção. Obrigada, casa, Centro Espírita William Crux. Obrigada pelo estudo do ESD1. Obrigada, a Verinha, nossa presidente. Obrigada por tudo. Que assim seja.
Que assim seja. Muito boa noite, meus queridos amigos e irmãos da Rádio Brasil Espírita. Fiquem todos em paz. Que assim seja.
Você acabou de ouvir Consolador Prometido, mais um programa oficial da RBE.